Este episódio contém descrições de violência e suicídio. Recomenda-se cautela. Neste episódio, acompanharemos os piores momentos de um casamento jovem demais e tóxico demais que acabou em tragédia. Suicídio, acidente, assassinato, foram questões que pairaram na cabeça dos investigadores até que uma gravação revelou detalhes surpreendentes. Mas a explicação mesmo parece mais complexa e o julgamento mais complicado. Para nós, fica claro o perigo das relações tóxicas. Vamos conhecer a curta vida do casal Amber e Josh Hilberling. Eu sou Karen Fabiana.
E eu sou Renata Vey.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Amber e Josh parecem personagens saídos de uma comédia romântica escolar americana. Ele era jogador de futebol americano na escola, era bonitão, alto, atlético e popular. Amber era linda, vaidosa, filha de uma enfermeira muito bonita e enteada de um cirurgião plástico. Então, vocês já imaginam comigo aqui o quanto a estética era importante na família. Ela era muito amada pelos pais. Eles se conheceram em 2008, em uma festa de Halloween, nada mais americano que isso, quando a Amber tinha 17 anos e o Josh 20. Um ano depois, começaram a namorar. Em pouco tempo, já se casaram, porque o Josh era da aeronáutica americana. Quase que mudamos de filme aqui e fomos para o Top Gun agora. Bom, ele foi enviado para integrar a Força Aérea Americana em Fairbanks, no Alasca. Lá, a Amber engravida. Aos 19 anos, sua vida tinha mudado completamente. Ambos tinham um jeitinho meio infantil de encarar a vida. Mas a dureza de se ver grávida no Alasca, onde quase não tem sol, não tem amigos, zero glamour, sem pai, sem mãe, ela, digamos assim, que envelheceu emocionalmente ou amadureceu emocionalmente. Vamos pensar aqui, né? A água bateu na bunda e a dureza fez que ela percebesse melhor a vida e as responsabilidades. Só que o mesmo não aconteceu com o Josh. Ainda em Tulsa, ele usava muita droga. E ele tinha conseguido driblar a Força Aérea até então. Mas em Fairbanks, uma cidadezinha micro, fria, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, em menos de um ano, ele foi expulso por uso abusivo de drogas.
Aí, eles voltam para Tulsa às pressas, muito antes do planejado. A Amber estava no terceiro trimestre de gravidez e a casa onde eles poderiam morar precisava de uma breve reforma para receber a família que cresceu. Então, temporariamente, eles vão morar em um apartamento cujo prédio era meio antigo, mas o local e a vista eram deslumbrantes. Era um prédio super alto, os primeiros 8 andares era só de garagem e eles moravam no 25º andar. 17 andares acima da garagem. E para aproveitarem a vista magnífica, o prédio era redondo e abusava das janelas de vidro. Realmente muito bonito sentar na sala e ficar admirando a paisagem. Só que o casal não conseguia aproveitar bem o que a vida deu para eles, não. Logo que Josh é expulso, eles voltam para Tulsa. Ele volta ao comportamento de adolescente que a Amber já não tinha mais. Ele volta a usar abusivamente drogas e, para sustentar o vício, ele vende também. Estava trocando trabalho na Força Aérea pelo tráfico de drogas. Esse comportamento imaturo e toxicômano dele levava a recém-formada na Academia da Vida, Amber, à loucura. O relacionamento do casal foi repleto de toxicidade. Uma amiga de Amber declarou: era um amor tóxico, um amor perigoso, mas era amor. Gente, sinceramente, eu não acredito nisso. A Renata pode dar um parecer mais profissional com certeza, mas eu confesso que eu tenho dificuldades para entender um relacionamento com abusos físicos e psicológicos como amor.
E é um engano muito comum que as pessoas fazem, confundir amor com obsessão. Tem um depoimento da Amber em que ela fala que ele era lindo, irritante, divertido. Enfim, ela tece elogios e críticas, mas vê-se que, mesmo nas críticas, há um grande carinho nas falas dela. Claro que ali no depoimento, muito tempo já tinha se passado, mas é possível que ela pensasse que o amava. E ele talvez pensasse que amasse ela. Enfim, né? O certo é que ambos eram jovens demais. E os jovens amam com voracidade. É muito comum entre meus pacientes jovens eles chegarem dizendo que ama profundamente alguém e 2 meses depois já ama profundamente outro alguém. E eu penso que é bom que ama profundamente, mas não fica obcecado. É bom que troque 2 meses depois, quando a coisa não está certa, né? Porque se a relação não está amável, então é mesmo melhor trocar de amor do que ficar um destruindo o outro. Aparentemente, era isso que acontecia. Ela o amava e estava pronta para formar uma família e ter um filho. Ela conta que em Fairbanks ela passava o dia conversando com o bebê na barriga. Só que todo o comportamento do Josh era de negar aquele sonho. Ele queria continuar se drogando, vendendo drogas, tudo que uma mãe não quer para o pai do filho. Então, ele queria outra coisa. Podemos até julgar aqui que ele estava num módulo autodestrutivo e tentando levar ela junto. E ela talvez achasse, como muita gente acha, que poderia salvá-lo dessa destruição. Mulheres têm muito esse ideal de serem a salvadora. Mulheres não são salvadoras, tá? Esse é um caminho que leva a uma grande frustração. E se a mulher não sabe lidar com a frustração de uma maneira mais produtiva para si mesma, essa frustração vai se transformar em raiva. E aparentemente temos um ciclo vicioso que começa aí. Ela tenta salvá-lo, não consegue, fica com raiva, briga, ele se droga, porque alguém brigando é um enorme gatilho para o uso de drogas. A droga deixa ele agressivo, ele briga com ela de volta, ela se frustra, tem raiva, briga, ele se droga e briga, e é um ciclo sem fim, ou com um fim trágico. No caso deles, o fim foi trágico.
Exatamente, foi uma história de muitas tragédias e temos que contar elas aqui. A relação deles é de muito perigo e muita briga. Pouco tempo depois de se mudarem de volta para Tulsa, Josh fez uma denúncia contra Amber, onde ele dizia que ela era abusiva fisicamente e verbalmente. A intenção era conseguir uma medida protetiva para ele, mas no dia da audiência, nenhum dos dois compareceu para o julgamento. Não sei por que ele não levou o caso adiante, talvez pesou o fato da Amber estar grávida ou a denúncia não fosse 100% verdade. Acho que a gente nunca vai saber, né? O fato é, talvez se tivessem se separado ali, nada mais teria acontecido. Uma briga foi particularmente perigosa, porque durante essa briga, um deles bateu contra o vidro daquelas lindas janelas que davam vista para a paisagem e o vidro quebrou. Um técnico foi chamado para o reparo e, enquanto fazia o conserto, ouviu os dois discutindo muito. Nesse conserto, foi diagnosticado que uma outra janela do apartamento apresentava uma trinca e a manutenção predial precisava dar conta daquilo. Então, no dia 7 de junho de 2011, no prédio onde eles moravam, uma janela é quebrada e um corpo é visto despencando do 25º andar. Uma das testemunhas liga para a emergência e comunica o acidente. O homem conta os andares da queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e termina no 17. Gente, se eu testemunhasse uma queda, acho que eu jamais teria essa calma de sair contando as janelas, mas tudo bem. A vítima era Josh Hilberling. Ele despencou 17 andares e parou na laje da garagem. Vizinhos ouviram o barulho e correram para ver o que tinha acontecido. Alguns chegaram a filmar a Amber desesperada junto ao corpo do marido, já morto. Inclusive, essas fotos do apartamento e da Amber após a queda, vocês podem ver lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, @mentescriminosaspodcast. Agora começa um dos casos mais controversos que eu já vi.
Bom, a polícia foi acionada após a ligação para emergência, e o interessante aqui é que a Amber não acionou a emergência. A única ligação que ela fez após a queda do seu marido foi para a sua avó Glória. Quando a polícia chegou, não sabiam se a cena era de um suicídio, assassinato ou acidente. Encontraram a Amber desesperada, com a cabeça do Josh em seu colo e repetindo: "Acorde, Josh. Fala comigo, me diz alguma coisa." Os policiais relataram que ela realmente aparentava estar muito abalada, perguntando o tempo todo do Josh. Gente, imaginem uma queda dessas. Ele tinha fraturas por todo o corpo, pernas, vértebras, enfim, impossível sobreviver. Os investigadores a deixam em uma sala de interrogatório junto com a sua avó. E enquanto isso, os policiais saem para redigir o relatório. Mas o que Amber e Glória não sabiam era que a delegacia tinha um monitoramento por câmeras. Em outra sala, um policial permanecia assistindo as duas, observando o comportamento delas. E quando ele percebeu que a conversa das duas estava ficando comprometedora, ele começou a gravar tudo. E tem essa gravação na íntegra no YouTube. O celular da Glória toca várias vezes e ela repete as instruções dadas por alguém que ligou. Não falar nada até que o advogado chegasse. Mas as duas ali, sem a presença de nenhum policial, nem imaginavam que estavam sendo filmadas. A Amber realmente aparenta estar muito desolada e repete várias vezes que, se pudesse voltar atrás, gostaria que nada daquilo tivesse acontecido e que assim Josh estaria vivo. Em um momento crucial, ela conta que eles estavam discutindo e que, quando ele estava mexendo na TV, ela vai e o empurra contra a janela, que aí a janela quebra e o Josh despenca até a garagem. A avó imediatamente percebe o risco das palavras da neta e tenta impedi-la de continuar falando. Glória pergunta: "Você fez de propósito?" E Amber responde: "Não, jamais."
Gente, pausa para uma explicação aqui. Quando eu estava lendo e pesquisando sobre o caso, eu pensei: gente, é impossível uma mulher empurrar um homem por uma janela. Mas quando eu vi a foto da cena do crime, eu entendi que era possível mesmo. A janela ia do teto até mais ou menos meio metro do chão. Sim, colocaram uma janela de vidro sem proteção que ia quase até o chão, em um prédio com mais de 25 andares. Essa janela, ela rendeu muita investigação. O prédio era antigo, as janelas não tinham manutenção correta. Na cena do crime, os investigadores encontraram um apartamento todo arrumado, sem sinais de briga física, mas havia uma mala feita e colocada no chão da sala. Segundo a família de Josh, a mala era dele e ele pretendia deixar a casa naquele dia e estava apenas esperando a carona do pai quando tudo aconteceu. Na versão de Amber, ela tinha feito a mala e queria que ele fosse embora. Um acusava o outro de ser abusivo no relacionamento. Bom, a polícia considera o empurrão como crime e Amber foi presa. Essa gravação da conversa com a avó é considerada legal e foi validada como prova, mesmo sob protestos da defesa. Na confissão gravada pela polícia, Amber não cita que Josh a estava agredindo. Ela fala que ele estava mexendo na TV e ela simplesmente o empurrou contra a janela. Jamais saberemos se realmente foi intencional para matá-lo ou se ela empurrou apenas para agredi-lo. No julgamento, ela disse que ele estava a segurando pelos ombros e a machucando e que o empurrão foi para se defender. Havia marcas nos ombros dela que corroboravam com a sua versão. Porém, vizinhos relataram que ouviram a briga. De repente, passos apressados e, em seguida, o barulho do vidro quebrando. O que poderia sugerir que ela correu intencionalmente na direção do Josh e o empurrou. Talvez ela, sabendo da trinca, o empurrou para que caísse lá de cima. Ou talvez o empurrou esperando que nada mais grave acontecesse. Fato é que as testemunhas que viram a queda de fora disseram que ele caiu de frente e não de costas, o que batia com a versão contada inicialmente de que ele estava apenas mexendo na TV no momento. Se estivessem discutindo, ele cairia de costas, mas a gente vai falar mais disso lá pra frente. Josh era muito alto, tinha mais de 1,90m, e a Amber era bem mais baixa, cerca de 1,65m. De frente, eu particularmente acho difícil conseguir empurrar um homem deste tamanho. Mas se ele estiver de costas, distraído, aí eu acho que é possível derrubá-lo. E como a janela era próxima do chão, fica mais fácil ainda arremessá-lo por ela. No vídeo gravado da conversa com a avó na delegacia, a Amber realmente parecia arrependida. Cita que não foi só ela que perdeu alguém. Os pais e o irmão de Josh também haviam perdido. E chora descontroladamente. Outra frase marcante de Amber na gravação foi a de que a família de Josh dizia que se os dois continuassem juntos, ela acabaria matando ele.
Amber é uma moça jovem, bonita e de família rica. Isso gerou a atenção da mídia. Seu caso foi amplamente divulgado. Durante o julgamento, a família do Josh e da Amber ficaram em evidência também. A mídia tentou mostrar uma Amber aparentemente despreocupada com as acusações, dizendo que ela era uma moça mimada, rica, que abusava do marido e que, ao invés de estar de luto ou se sentindo culpada, comparecia ao julgamento arrumada, maquiada, cabelos pintados, roupas justas, mostrando os implantes de silicone nos seios. Nossa senhora, quanto machismo nessa mídia, né? Mas vamos lá. Diziam que ela gostava de ser o centro das atenções e se preocupava mais em aparecer do que com seu próprio julgamento. Sua mãe é jovem também e muito bonita. As declarações da mãe foram bem contundentes e, inclusive, muitos diziam que a própria mãe complicava o caso para a filha, porque a mãe era extremamente arrogante. A mãe dizia que a mídia não tinha interesse na verdade, queriam apenas criar uma história para vender. Eu vejo a mãe como uma mulher direta. Ela disse em uma entrevista, ela empurrou ele? Sim. Ela quis matá-lo? Não. Ela questionava a imagem que tentavam mostrar da vítima e de sua filha, que ele era um coitado e ela era a filha abusiva. Enquanto que mostravam a filha como uma mulher que tentava seduzir o júri, o Josh era mostrado com um uniforme militar. Herói militar. Americano adora uma idolatria dos militares, né? Sendo que ele havia sido expulso da Força Aérea por se envolver com drogas. Então, complicada toda essa situação criada pela imprensa. A mãe de Amber declarou que era absurdo que as declarações gravadas pela polícia sem o conhecimento da sua filha fossem consideradas como provas, já que a filha estava em choque e traumatizada. E diz que fazer alguém pagar por um trágico acidente não consertaria a situação. Mas quem decidiria isso seria o juiz. A acusação era assassinato em segundo grau. O júri considerava que, mesmo não tendo a intenção de matar o marido, o ato de empurrá-lo contra a janela mostrava que ela tinha um perigoso desprezo pela vida dele. Sua pena podia ser de 10 anos de reclusão até perpétua. A promotora do caso considerava muito difícil esse julgamento. Sabia que uma jovem, mãe de recém-nascido, e o bebê nasceu dentro da prisão antes do julgamento, sem histórico criminal, poderia ganhar a empatia do júri. Por isso, ofereceu um acordo para Amber de 5 anos de prisão em troca de uma declaração de culpada. Seus advogados a aconselharam a aceitar o acordo. Mas pasmem, Amber se recusa. Ela disse que acreditava com todo seu coração que não era culpada e queria correr todos os riscos necessários para provar isso. Enfim, o júri rapidamente considera esse caso como violência doméstica da mulher contra o marido, que culminou com o empurrão para a morte.
O pai de Josh, Patrick Hilberling, contou que meses antes do crime, quando o casal ainda morava no Alasca, ele recebeu uma ligação do filho dizendo que Amber o havia empurrado das escadas e ele não sabia o que fazer. O pai rapidamente responde: vá embora daí. E Patrick diz que ouviu Amber gritando ao fundo: com quem você está falando? Para dar mais credibilidade à acusação de abuso, a promotoria apresenta uma prova contundente. Encontraram no apartamento um pedido de proteção registrado na polícia semanas antes do crime, onde Josh acusa Amber de ter arremessado uma luminária contra sua cabeça e que os paramédicos foram chamados e ele levado ao hospital, onde precisou ser suturado. Tomou 11 pontos. E que, após o ataque, Amber subiu as escadas da casa e disse: que bom, espero que tenha doído. Na mesma declaração à polícia, ele escreve que não era a primeira agressão e que ele já tinha feito outra queixa contra ela no setor responsável da Força Aérea. Ele diz que já havia apanhado outras vezes, que ela já tinha batido a cabeça dele na quina da parede e literalmente abriu sua cabeça. É muito incomum denúncias de abuso de mulher contra homem. É uma pena que essas denúncias não foram para frente. Fiquei aqui pensando se talvez a mudança da Alaska para Oklahoma não foi motivo de nenhum dos dois comparecerem à corte para prosseguir com os trâmites legais. Talvez, se tivessem prosseguido, ambos poderiam ter conseguido apoio psicológico para tratar essa situação toda. É por isso que eu sempre falo, gente, quando vocês pressentirem que há algo de errado, tentem oferecer ajuda. Às vezes a pessoa não sabe como sair daquilo. Às vezes, se o abusador ou a abusadora receberem ajuda psicológica, uma tragédia pode ser impedida. Bom, durante o julgamento, o técnico acionado para consertar a outra janela que o casal havia quebrado durante outra briga, testemunha que o casal estava brigando enquanto ele fazia o reparo. E o vizinho relata que ouviu toda a briga de dentro do seu apartamento, no dia da queda, e que ouviu passos de alguém correndo em direção à janela e logo em seguida ouviu o vidro quebrando. Na rua, haviam duas testemunhas. Uma delas conseguiu dar um depoimento detalhado da queda. Disse que viu nitidamente a vítima cair com o rosto para baixo. Ou seja, aparentemente, Amber pegou o impulso ao correr até o Josh, que estava provavelmente distraído de costas, mexendo na TV, e o empurrou contra a janela. A minha dúvida é: ela sabia que as janelas eram frágeis, pois tinha quebrado a do outro quarto um pouco antes? Não podemos afirmar com certeza, porém, empurrar deliberadamente alguém contra o vidro daquela altura, com certeza não é normal. A cena do crime também estava contra ela. Os quadros e os castiçais próximos da TV e janela estavam intactos. Se estivessem brigando, estaria tudo fora do lugar. Os hematomas em seus ombros poderiam ser tanto de defesa quanto de ataque. Poderia ser o Josh segurando para que ela não o agredisse, ou poderia ser o inverso também.
Bom, o júri pôde assistir toda a gravação da conversa entre a Amber e sua avó na delegacia. O juiz considerou que elas não tinham direito à privacidade porque estavam dentro da sala de interrogatório da delegacia, e as imagens foram extremamente danosas para Amber. O júri a viu falando: eu o matei. A defesa tentou mostrar que a Amber era a vítima do circo criado pela mídia, dizendo que ela estava completamente consternada e que o que aconteceu foi um acidente. Ela empurrou Josh, que se desequilibrou de costas e caiu, e que a promotoria não tinha como provar que ele caiu com o rosto voltado para o chão simplesmente porque seu corpo foi encontrado assim, e que o médico do IML não conseguiu definir de que lado ele caiu da janela. Então, a vítima poderia ter rodado durante a queda, e que as testemunhas poderiam ter imaginado a queda.
Bom, lembram que falamos que a janela ia repercutir bastante nesse caso. Então, a defesa tentou argumentar que tudo foi um acidente e que a culpa era da janela barata. Chamaram para depor um expert em vidros e ele analisou as janelas e testemunhou que o vidro usado nesses apartamentos era para porta-retratos e deveriam ter sido trocadas há anos e que ele nunca usaria esses vidros em seus projetos.
E essa história da janela quebrando me lembrou uma situação também muito trágica que aconteceu com um professor numa universidade. Essa universidade em questão, e agora não me lembro, me desculpe, eu não me lembro qual é, tinha esse esquema dessa janelona na sala. Todo início de curso, ele corria e batia contra a janela para dizer, olha, a importância de estudar a resistência dos materiais, porque essa janela é muito forte, blá 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 blá. O que no caso do acidente em questão, a janela não era nada forte. Mas esse professor começava todo ano, a cada turma, ele fazia isso para poder introduzir a aula de resistência dos materiais. Num dos anos, a janela quebrou inteira. Na verdade, não foi a janela era realmente resistente, mas a cola da janela se soltou e ele despencou, ele morreu lá embaixo, fazendo uma brincadeira.
E é interessante você contar esse caso, porque tem uma colega de faculdade minha, que acho que uns 2 anos, eu não lembro agora quanto tempo faz, eu fiquei sabendo pelo grupo da faculdade, ela estava numa casa, num apartamento na praia, com os filhos, e os filhos estavam brincando na sala, e era um apartamento com uma janela grande assim também. E a criança acho que escorregou, e sabe quando desliza? Deslizou em direção ao vidro e quebrou o vidro e caiu. Então, assim, parece que a gente pensa, nossa, que lindo, né? O vidro é bonito, um prédio. Gente, na boa, essas janelas muito baixas é muito perigoso. Muito perigoso.
A defesa também tentou reverter a imagem de esposa abusadora, acusando o Josh de ser o abusador. Amber, com seu rosto delicado, voz angelical, deu seu testemunho, contando que tinha medo às vezes por sua vida e que naquele dia ela queria dar um fim aos anos de abuso e fez as malas do marido para que ele saísse de casa, e que isso foi o que gerou a briga final. Ele a agarrou pelos ombros, deixando hematomas. Ela, com medo por sua vida e do filho, o empurra e ele cai contra o vidro. Ela disse que depois disso tudo virou um borrão. Ela não consegue explicar o testemunho do vizinho e diz que seu testemunho agora é diferente do que estava gravado na delegacia, pois ela lá não estava em seu estado consciente. Inclusive, nem se recorda de quase nada do que foi dito naquele dia. Em outra entrevista, Amber disse que a briga começou pois ele não queria ir com ela no casamento do pai e que, ao invés disso, ele preferia viajar com os amigos para vender drogas. Mas disso a gente não tem provas. É um pouco comum, sim, as testemunhas mudarem as versões. Eu particularmente acredito que, no meio de tantas brigas, ela se perdeu. O que foi que brigou naquele dia? Acho bem possível que ela tenha feito as malas para ele ir embora. Acho bem possível que também tenha brigado com ele para ir no casamento e ele não foi. Acho bem possível que, como ele recusou ir embora, então ela ficou brava e empurrou. Também acho que é mais possível saber que o pai dele estava marcado de ir lá buscar, portanto, ele tinha concordado em ir embora. Acho interessante assim ela mudar um pouco a versão, mas acho que é comum. E quando ela disse que tudo vira um borrão, eu acho perfeitamente natural, porque a tendência, ainda mais que ela viu o corpo no chão, é uma imagem muito forte e o nosso consciente empurra essas imagens mesmo num nível mais inconsciente, porque são memórias doloridas demais que não se aguenta lembrar. E mais para frente a gente vai ver que, quando ela lembrou, ela não aguentou.
Realmente, ela mudou muito as versões que ela foi apresentando. Inclusive, ela fala que viu um borrão depois de tudo, né? Depois de empurrá-lo. Mas tem uma outra entrevista em que ela fala que ela empurra e quando ela vê ele caindo, eles fazem ainda um último contato visual, olho no olho. Então, assim, é meio. Eu confesso que me deixa muito confusa tanta mudança de versão.
É porque eu acho que eventualmente ela lembrou. E a gente vai falar daqui a pouco o que aconteceu na hora que ela lembrou, né?
Quando questionada sobre a queixa de agressão contra ela, a Amber disse que foi ideia do Josh inventar tudo isso, para que os seus pais não tirassem dele um trust fund. Pelo que entendi, era um dinheiro que deveria ser destinado ao Josh. Eu não sei explicar muito bem o que é esse trust fund. Se alguém souber explicar melhor esse tema, pode escrever para a gente, tá bom? Eu, particularmente, achei muito bizarro essa declaração, que alguém pudesse abrir uma queixa-crime por agressão simplesmente para não ser deserdado pelos pais.
Precisaria de mais conteúdo para a gente poder analisar isso, mas eu acho que essa história só sabe mesmo os pais do Josh, e certamente eles não vão falar. Após a promotoria e defesa terem apresentado suas provas, o caso foi passado para o júri decidir. O julgamento aconteceu em 2013. O júri deliberou por apenas 3 horas e a considerou culpada por assassinato em segundo grau. E, ironicamente, ela foi condenada a 25 anos de prisão, o mesmo número de andares do qual ele caiu. Amber declarou que não se arrependia por não ter aceitado o acordo de 5 anos, pois se considerava inocente.
Após seu julgamento e já na prisão, Amber, com 24 anos, cede entrevista para um outro programa de TV americano. Descreve Josh como um homem charmoso, irritante, chato, esperto, engraçado e um bom homem. Disse que ambos se completavam e, ao mesmo tempo, deixavam um ao outro loucos. Ela relata que estava namorando outra detenta e no dia 24 de outubro de 2016, quando o programa ainda estava sendo gravado, ela é encontrada morta em sua cela. O médico legista declara a morte como suicídio por enforcamento. A família dela vem a público acusando a prisão de total falta de empatia para notificar sua morte e que tiveram dificuldades para conseguir notícias de Amber. A única notícia que teve foi: ela está morta, e desligaram o telefone. Os pais tentaram ligar para obter mais informações e ninguém respondeu. Recomendaram apenas que os pais assistissem o noticiário na TV. E foi pela TV que eles souberam que a filha tinha se enforcado. Logo em seguida, uma emissora de TV local publica em seu Twitter que recebeu uma carta escrita à mão pela própria Amber, datada do dia anterior à sua morte, onde ela escreve que estava disposta a dar entrevista mesmo após ter sido queimada por outros jornalistas e que o conteúdo da carta não parecia de uma pessoa suicida. Mais um mistério nesse caso tão controverso. No fim, nenhum lado saiu ileso. A família de Josh sofre por não ter mais ao seu lado. O filho do casal, chamado Levi, crescerá sem seus pais.
Tem alguns pontos que merecem um pouco mais de análise, né? Por exemplo, será que a confissão pós-trauma é confiável? Eu, particularmente, acho que tem uma coisa bastante confiável no sentido dos detalhes que essa confissão pode dar e que na confissão tardia esses detalhes acabam se perdendo. Só que é uma confissão mais visceral, no sentido de que tem muita carga emocional. Então, é comum a gente ouvir alguém dizer, por exemplo, a culpa é minha. Mas a pessoa, na verdade, está falando de uma culpa de, a culpa é minha, eu deixei isso acontecer, a culpa é minha, eu não previ que isso poderia acontecer, entende? Então, ela pode dizer, eu empurrei, falando de uma culpa por ter brigado tanto ao ponto da pessoa se descontrolar e se jogar. Não foi o que aconteceu, não é desse empurrão que ela está falando, mas poderia ser. E os advogados não usaram isso, perderam de não usar, né? Bom, acho válida essa confissão, que foi gravada ali no calor do momento. Acho que está muito claro, na verdade, não teve nada muito manipulado, não teve nada confuso nesse sentido de que, na verdade, o cara se jogou e ela está dizendo que a culpa é dela, e porque ela empurrou num sentido subjetivo, não tem nada disso. Foi, ela empurrou mesmo, e ponto final. Agora, é muito arriscado a gente dar essa confissão. Se fosse um caso diferente, então, se fosse nesse sentido que eu estou dizendo de uma culpa subjetiva e não uma culpa de um ato, deixar para um júri não profissional, não perito, ouvir e decidir. Então, se há termos aí que pudesse se dizer, mas ela está falando de uma culpa real, que ela praticou alguma coisa, ou ela está falando de uma culpa subjetiva? Então, aí eu acho que tem que ser um perito analisar. Mas, de novo, não foi esse o caso da Amber. Ela não estava dizendo que a briga levou ele a se jogar. Ela disse que o empurrou. Nesse caso, eu achei bem justo. Agora, o advogado poderia ter instruído que ela não falasse, e aí talvez a perícia não conseguiria provar que ele se jogou ou foi empurrado. Então, se ela tivesse respeitado o que tinham falado para ela no telefone, de não falar nada até o advogado chegar, se ela não tivesse confessado ali para a avó, ela podia estar livre hoje, porque o advogado ia instruir que ela não falasse nada, depois ia instruir que sim, eles tiveram uma briga, mas não sabe o que aconteceu, que ele caiu, que ele se jogou, ou que, enfim, que ele tropeçou e acabou caindo, e a janela era frágil, ia cair na história da janela, na insegurança predial, ia ficar um acidente com a insegurança predial na história e ela ia estar livre. No fim, ainda bem que ela confessou.
E aí, a gente vai para a questão da janela. Foi acidental ou criminoso? Ela empurrou ali porque sabia que ia quebrar e ele ia cair, e em seguida se arrependeu? Ou ela só empurrou e coincidentemente a janela quebrou e ela não esperava por isso? Essas são perguntas que a gente nunca vai ter uma resposta verdadeira, né? Eu sinceramente acredito que ela era culpada sim, podia não ter a noção de que ele iria despencar naquela altura, porém, se não houvesse acontecido o empurrão, ele estaria vivo. Aliás, gente, divide com a gente a opinião de vocês sobre esse caso lá no nosso Instagram. A gente gosta de dividir e debater as conclusões com vocês.
Agora, eu acho também que é culpado de qualquer forma, mesmo sem intenção de matar, né? Que no fim foi o que ela foi condenada mesmo. Agora, minha dúvida é: ela fez isso por legítima defesa ou não? Só que os advogados de defesa não usaram esse argumento. E eu me arrisco a dizer que eles não usaram esse argumento porque não há evidências suficientes para demonstrar uma agressão física. Tinha marcas nos ombros, mas eram marcas facilmente questionáveis. Por exemplo, era uma marca de que ele estava se defendendo da agressão dela. Então, o principal ponto de dúvida para mim é se não havia ali uma violência emocional e que nenhum advogado tenta usar, porque é praticamente impossível de se provar. Mas a minha hipótese é que ocorreu aquele ciclo vicioso que eu falei lá no início. E aí as famílias não intervieram, quer dizer, parece que a família do Josh tentou, mas a gente não sabe, né? Talvez eles tivessem aquela máxima que a gente até comentou já nos episódios passados de não vamos meter a colher, mas talvez também porque o casal não desse espaço para a família fazer qualquer coisa, o que também é muito comum. Às vezes as famílias tentam ajudar, mas as pessoas, os envolvidos, mesmo as vítimas, repelem essa ajuda. E, enfim, né? A família de Josh dizia que ela iria acabar matando, ela própria conta isso. Mas a família também fechou os olhos para o uso abusivo, o tráfico de drogas do filho, a expulsão da Força Aérea. Aí ela virou a vilã de tudo e tudo que ele estava fazendo ali de agressivo contra a Amber. Ficou como se não existisse, né? Ficou muito em cima do quanto ela era agressiva, de que ela já tinha cortado a cabeça dele numa briga. Talvez ela levasse a atitudes fisicamente agressivas e ele a uma violência psicológica. Enfim, ninguém conseguiu de verdade se meter na vida do casal para protegê-los. Provavelmente até tenham tentado e não tenham sido ouvidos.
Eu acho que é muito difícil. Esse foi um caso que eu realmente fiquei muito na dúvida. A cada momento eu mudava de opinião, porque não tem como você realmente saber quem ele está falando a verdade, porque era cada lado falando exatamente o oposto. Então é muito difícil a gente saber realmente qual que é a verdade nessa situação toda. Mas o que eu acho que é mais importante é que ambos admitiam que era um relacionamento abusivo. Ambos admitiam que existia toxicidade, que existia violência. Então, era tão mais fácil cada um seguir o seu caminho separado, né? Tentar viver uma vida em paz separado. E talvez nada disso tivesse acontecido. É muito difícil a gente julgar esse caso, realmente. Eu fiquei em dúvida em vários momentos e até agora eu não sei dizer se foi intencional, se não foi. Enfim, se ela fez planejando isso ou não, ou se realmente ela ficou arrependida porque ela não esperava que ele fosse morrer em função de um empurrão, enfim.
Eu acho que foi uma pena ela não ter aceitado os 5 anos. Porque ela já disse que empurrou. Se ela sabia que ele ia cair e morrer, outra história. Ainda assim, é muito no calor do momento. É diferente de planejar friamente que vai conduzir ele até a porta da até perto da janela e empurrar. Não, foi uma coisa do calor do momento, de uma briga. Então, os 5 anos estava justo. A pena foi ela ter sido ingênua de achar que poderia ludibriar as pessoas ou que poderiam se encantar lá com ela, e talvez esse seja mesmo um comportamento de novo imaturo, ingênuo dela, muito atrelado a essa coisa de toda a atenção que ela sempre teve. Então, faltou a maturidade dela de conhecer um pouco mais da vida como ela é, né? E aí a gente chega à circunstância do suicídio dela, que para mim parece estar muito atrelada ao fato de que, como a gente estava conversando lá, ela lembrou. Eu acho que ter voltado a dar entrevistas, ter relembrado a história, ela revive esse trauma da morte dele, e aí ela não aguentou essa culpa. Essa é uma das minhas hipóteses, né? Mas, enfim, é um caso que deixa a gente muito consternado, de dúvidas e de tristeza, porque os dois morreram. E a gente quer saber o que vocês pensam. Então, escreva pra gente, manda um áudio pra gente contando quais as suas hipóteses para esse caso. A gente gosta de ler e de ouvir vocês.
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço, até o próximo episódio.